Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, isso mesmo. Daqui a pouquinho você pode enviar sua mensagem aqui no 988-29-1029. Porque você já sabe, você tem voz em TVs. O Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia com muitas informações, seu espaço para você reivindicar seus direitos, fazer suas observações pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já vai mandando a sua mensagem escrita de preferência. O Coutinho Neto também chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Pois é, e já já Coutinho conosco, e hoje vamos ter entrevista também ao vivo aí por telefone, tá? Com o Marcelo Nilo, ele que atualmente é pré-candidato ao Senado aí em 2026 pela chapa de ACM Neto, e a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, tá? Por telefone, ao vivo, entrevista com o Marcelo Nilo. São 12 horas e 15 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: com forte esquema de segurança, STF começa hoje julgamento de Bolsonaro.
Jornal Meio Norte de Teresina, emergência, Piauí investirá 140 milhões de reais contra a seca.
Jornal Folha de Pernambuco, Recife, Fórum Nordeste, transição energética no centro do debate.
Diário do Nordeste de Fortaleza, começa julgamento de Bolsonaro no STF.
Tribuna do Norte, Natal, pescado do Rio Grande do Norte fica fora da lista de alimentos do Brasil soberano.
O Imparcial de São Luís, STF inicia julgamento histórico de Bolsonaro por tentativa de golpe.
Jornal da Cidade, Aracaju, disputa entre São Cristóvão e Aracaju deve terminar em 2026.
O Globo do Rio de Janeiro, julgamento da trama golpista, STF inicia julgamento inédito para a democracia brasileira.
Isso é o que diz o jornal O Globo, né? Essa informação é o que mais você vai ver na manchete dos jornais. Olha o jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tentativa de golpe leva hoje Bolsonaro e militares ao STF.
Zero Hora de Porto Alegre, processo histórico. Com segurança reforçada, STF inicia julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe.
Só queria saber que golpe foi, né? Que até hoje nunca foi dado, nem teve minuta. Correio do Povo, Porto Alegre, futuro de Bolsonaro e sete aliados começa a ser decidido.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, exclusivo, o segredo do diamante.
Folha de São Paulo, STF começa a julgar Bolsonaro e generais por trama golpista.
O Estado de São Paulo, ação penal do golpe. Julgamento de Bolsonaro antecipa a corrida eleitoral e põe a economia em alerta.
Pois é, né? Esse é o Brasil. É opositor ao sistema, vai ser julgado e condenado mesmo sem corrupção. E o Diário de São Paulo traz: risco de sanções dos Estados Unidos cresce com a aproximação do julgamento de Bolsonaro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
É, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Também participe enviando mensagem para o 988291029. Já vamos divulgar mensagens de ouvintes. Deixa eu mandar um beijo à minha amiga Liu. Um beijo para você, obrigada pela audiência. E a todos os ouvintes. Todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Bem, são 12 horas e 20 minutinhos, vamos de notícia, isso mesmo, uma notícia que vem ali do Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui em Ilhéus. Pois é, o Hospital Regional Costa do Cacau promove treinamento essencial em prevenção de infecção do trato urinário. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, promoveu um treinamento focado em medidas de prevenção de infecção do trato urinário. A iniciativa, organizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, teve como objetivo capacitar enfermeiros para aprimorar as práticas de cuidado e reduzir a incidência de infecções urinárias, um desafio significativo no ambiente hospitalar. O treinamento, que ocorreu na última quarta-feira, dia 27, no pavilhão da enfermaria, no primeiro andar, teve como orientador o enfermeiro Nazio Santana. E o público-alvo da ação foi enfermeiros, profissionais que desempenham um papel crucial na linha de frente do cuidado ao paciente e na implementação de protocolos de prevenção de infecções. De acordo com Nazio Santana, a infecção do trato urinário é uma das infecções relacionadas à assistência à saúde mais comuns em ambientes hospitalares, especialmente em pacientes que utilizam catéteres vesicais. Ele disse que a prevenção dessas infecções é fundamental para garantir a segurança do paciente e reduzir o tempo de internação, diminuir custos hospitalares e, o mais importante, melhorar os desfechos clínicos. O especialista ressaltou que estudos e diretrizes enfatizam a importância da capacidade contínua dos profissionais de enfermagem na prevenção de intercorrências. Enfermeiros bem treinados são capazes de aplicar técnicas assépticas rigorosas durante a inserção e manutenção de catéteres, monitorar adequadamente os pacientes e identificar precocemente sinais de infecção. Para Júlio Mussi, diretor-geral do Costa do Cacau, ações educativas fortalecem o conhecimento técnico-científico dos profissionais, promovem a troca de experiências e incentivam a adoção das melhores práticas baseadas em evidências. Ele explicou que assim demonstram o compromisso com a qualidade da assistência e a segurança do paciente, e a prevenção de infecções é um pilar essencial para a gestão hospitalar moderna. A capacitação mantém a equipe atualizada e preparada para os desafios diários. Isso contribui diretamente para a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à população de Ilhéus e região. Importante isso, né? 12 horas e 22 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima terça para você também. Excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. sua viatura virtual da Gabi vai chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Porque a nossa primeira parada, cidade de Itabuna. Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 16h30, uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de armas e drogas no bairro Novo Horizonte. A ocorrência fez parte da operação Garra de Arquimedes, deflagrada após denúncias de tráfico de entorpecentes na localidade conhecida como Usina. Segundo informações do 15º Batalhão da PM, ao chegar nas imediações de um campo de futebol, a guarnição identificou indivíduos carregando mochila de sacolas. Dois deles, armados, atiraram contra os policiais e fugiram em direção à área de mata. A equipe respondeu à agressão até que cessassem os disparos, mas os suspeitos conseguiram escapar. Durante a barredura no local, foram encontradas duas bolsas com grande quantidade de materiais ilícitos. Entre os itens apreendidos estavam uma submetralhadora, 17 munições 380, maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão. Tudo isso acontecendo aqui em Itabuna. Já na nossa região do Cacau, ontem pela manhã, segunda-feira, o corpo de um homem que até o momento não foi identificado foi encontrado próximo ao cemitério na cidade de Moarema. De acordo com informações, a vítima recebeu diversos tiros. Já a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna e ainda permanece aguardando identificação. Parte 2, região do Cacau. A Polícia Civil está à procura de Magno Araújo da Silva, apontado como principal suspeito de matar a ex-companheira Marisol Batista de Jesus, que tinha 18 anos, no distrito de São Roque, município de Coaraci. De acordo com informações da polícia, Marisol foi assassinada a facadas após terminar o relacionamento com Magno, que não aceitava a separação. O caso está sendo investigado como feminicídio. Horas antes do crime, a jovem esteve na delegacia de Coaraci, onde registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o ex-namorado. A solicitação, no entanto, não chegou a ser deferida a tempo de evitar a tragédia. O carro utilizado pelo suspeito, Magno, foi encontrado. Mas Magno continua foragido até a edição de hoje, meio-dia, do JMD. A Polícia Civil segue caçando para localizá-lo. Extremo sul da Bahia! Dois fuzis, uma granada, munições, drogas e outros materiais foram apreendidos durante uma operação integrada entre a Delegacia de Toxicomania e Entorpecentes, a DTE NARC, a primeira Delegacia Territorial de Porto Seguro e equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional CETO do 8º Batalhão da Polícia Militar. Esta operação aconteceu na madrugada de ontem, segunda-feira, no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. As diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos na ação criminosa. Segundo as investigações, as equipes chegaram ao imóvel após denúncia anônima que apontava a realização de uma festa clandestina com presença de indivíduos fortemente armados. Os policiais foram recebidos a bala e houve confronto. Dois suspeitos foram atingidos, foram socorridos até a UPA, mas não resistiram e morreram. Os outros conseguiram fugir pelo matagal. Já o corpo de um homem foi localizado na manhã de ontem em uma plantação de banana a cerca de 100 metros da BR-367, próximo ao trevo de Arraial da Ajuda, também em Porto Seguro. Segundo a polícia, a vítima apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Apesar disso, nenhuma cápsula foi encontrada no local, o que indica que o crime pode ter ocorrido em outro ponto e o corpo desovado nas bananeiras. O homem, que não foi identificado, tinha sinais de extrema violência. Ele estava com os olhos arrancados e a cabeça atingida pelos tiros. Ele vestia bermuda preta e possuía tatuagens no braço e na perna direita. uma das mais visíveis era o lado esquerdo do peito, com o desenho de um leão. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. A Polícia Civil abriu investigação para apurar a autoria e a motivação deste crime bárbaro. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 29 minutos, vamos dar uma circulada no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagens de ouvintes. O que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem aqui no nosso Zap, né? O ouvinte manda uma boa tarde. É Antônia. É, olha, no Vilela estão trocando os postes. Gostaria de saber se na rua Santa Luzia vão trocar também, pois os postes estão pegando fogo. Obrigado. Agradece ela e quer saber. É, boa tarde, tudo bem? Adoraria se vocês tocassem. Não, aqui foi do Ligou, pediu, tocou. É, com o Renatinho Bad Boy que volta amanhã. Por enquanto é só de mensagem.
Então vamos a um rápido intervalo e na volta teremos a entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Baixa só um pouquinho o BG. Isso, obrigada. Isso, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Mix Matheus Ilhéus, Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Margram Mármores e Granitos. Bem, como nós divulgamos no primeiro bloco, que agora nesse segundo bloco nós vamos ter entrevista. E o nosso entrevistado já está na linha ao vivo e fala conosco a partir de agora. Vamos desejar uma boa tarde ao Marcelo Nilo, ele que é ex-deputado federal. A biografia dele é imensa, eu vou falar, vou divulgar para vocês já já. Mas antes, deixa eu desejar aqui uma boa tarde ao Marcelo Nilo. É, como o senhor já foi deputado estadual, já foi deputado federal... A gente precisa chamar o senhor de deputado, né, Marcelo Nilo? Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Cátia Gomes, do Jornal do Meio Dia, na nossa Rádio Gabriela. Mandar um abraço para todo o povo da terra mais bonita da Bahia, a terra de Gabriela. Mandar um abraço para o prefeito Valderico, em seu nome, saudar todas as pessoas que fazem esse município tão importante. Mandar um abraço para meu querido amigo fraternal Jabes Ribeiro. Mandar um abraço aí para Marcos Bezerra, que vai também nos entrevistar. Um eu sou Marcelo Nilo, né? Um homem que nasceu na roça, nasceu no sertão, praticamente no raso da Catarina, vim estudar em Salvador, morei em pensionato, estudei em escola pública, 7 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal, fui 10 anos presidente da Assembleia, fui governador interino, mas o que mais me honra é ter sido escolhido pela imprensa da Bahia 14 vezes. Vou repetir. 14 vezes consecutivas como melhor deputado da Bahia. Então, estou à sua inteira disposição para conversarmos sobre a região de Ilhéus, sobre a Bahia, sobre o Brasil. A Bahia que vive um momento muito difícil em todas as suas áreas, mas a saúde e a segurança pública estão um caos completo. E, felizmente, eu considero Jerônimo Rodrigues como o pior governador da história da Bahia.
É, Marcelo Nilo, deixa eu resumir aqui para os nossos ouvintes, né, a sua biografia. Ele que é de Antas, né, como ele mesmo disse, aí de Sertão da Bahia, engenheiro civil, formado pela UFBA, político baiano, filiado atualmente ao Partido Republicanos, né, ele está no Republicanos desde 2022. Iniciou a carreira política em 85 como chefe de gabinete da Prefeitura de Antas, em 87 assumiu a presidência da Embasa, né, onde havia ingressado como estagiário. Em 90, né, em 1990, foi eleito pela primeira vez deputado estadual da Bahia, cargo que exerceu, esse cargo ele exerceu, tá, gente, por 7 mandatos consecutivos, tá, como deputado estadual. Tornou-se um dos principais líderes da oposição ao carlismo por 16 anos. Em 2007, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, cargo que ocupou de forma inédita por 10 anos consecutivos, né, 5 mandatos, ao lado dos governadores Jacques Wagner e também Rui Costa, na época. E após 28 anos como deputado estadual, em 2018 foi eleito deputado federal pela Bahia, né? Ele é ex-deputado federal, então, e atualmente é pré-candidato ao Senado em 2026 na chapa de ACM Neto. Já é essa a pergunta que eu te faço. Está confirmado que o senhor é pré-candidato ao Senado na chapa do ACM Neto em 2026, Marcelo Nilo?
Cátia, eu sou político. Eu sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente. Eu larguei minha vida privada de engenheiro civil, modesta parte, bem aceito, tanto é que eu entrei na Embasa como estagiário e saí como presidente, que a Embasa é uma das maiores empresas do Brasil, a maior empresa do Norte e Nordeste, e fui deputado por 32 anos. Eu não gostei de ser deputado federal, porque são 519 deputados. Eu não gostei, não vou falar mal dos colegas, mas é uma área muito complicada. Primeiro você passa no mínimo 2 anos para conhecer os deputados. E geralmente, não todos, mas uma grande parte dos deputados só vota por benefício próprio. Você está vendo aí vocês da mídia dizendo que o deputado só vota se receber emenda. Você tem um projeto de um aumento de OF, você tem um projeto de um aumento do salário mínimo, você tem um projeto econômico, mas o deputado diz, eu só voto se liberar minha emenda de tal cidade. Ou seja, cada um pensando em si, pensando no próprio umbigo. Então, eu não gostei de ser deputado federal. Claro que não são todos. Existem deputados que pensam na sociedade, mas a grande maioria dos parlamentares federais não olha para o mandato pensando no povo. Porque eu sempre disse, você só deve ser político se você tiver noção exata do seu papel. O papel do político é servir. A política é a arte de servir. Então, eu quero ser senador. Por quê? Porque senador são 3 em cada estado. A Bahia tem 3 senadores, São Paulo tem 3, o Acre tem 3, Sergipe tem 3, Minas Gerais tem 3. Então eu quero ser senador da Bahia com alguns objetivos. Qual é o primeiro objetivo? Ser um senador do interior, porque os senadores que estão lá geralmente estão pensando na capital, na região metropolitana. Eu quero ser senador. Se eu for senador da República, eu terei mais 2 prioridades. Primeiro, eu sei que educação, saúde, segurança pública, geração de empregos são prioritários. Agora eu quero botar recursos hídricos, porque 2/3 do território pertence ao semiárido, e quero botar também turismo. Uma cidade como Ilhéus, que tem um potencial turístico enorme, enorme. Infelizmente, os governos, tanto federal como estadual, não investiram em Ilhéus como investiram em Porto Seguro, por exemplo. Porto Seguro hoje tem um potencial turístico fruto de quê? De ter criado condições através do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, para fazer pousadas. Lá tem o quê? 1.500 pousadas, 1.000 e tantas pousadas. Ou seja, criaram uma estrutura de um aeroporto que o cidadão sai dos Estados Unidos, sai da Europa, diretamente para Porto Seguro. Deviam ter feito isso com Ilhéus. E as bonitas praias de Ilhéus. Quem não conhece a história de Jorge Amado? Quem não lê os livros de Jorge Amado, da história belíssima do Cacau, da história belíssima das praias de Porto Seguro. Eu quero ser senador da República. É óbvio que vai depender do povo. Eu quero ser senador na chapa de ACM Neto. ACM Neto é o técnico. Nós temos 2 vagas de senador. Estou convencido que eu serei uma dessas opções para ser senador. E desde 1962, Cátia Gomes, que o governador faz os senadores. Se Neto ganhar, provavelmente eu ganharei. Quero ser senador e disse a Neto, olha, eu lhe dou 3 coisas, experiência, lealdade e principalmente coragem. Que eu digo em alto bom som, Jerônimo Rodrigues é o pior governador. Por quê? Educação, nós somos a 2ª pior educação do país. Só ganhamos pro Maranhão. Saúde, tem uma tal regulação que é considerada regulação da morte, Cátia Gomes. Eu sou Marcelo Nilo. Se chegar alguém na frente de um hospital em Salvador, mesmo tendo vaga, se não estiver regulado, a pessoa morre. Agora, se nós formos para a segurança pública, é um caos. Você viu o caso aí de Ilhéus, onde mataram 3 mulheres numa praia. Isso está acontecendo constantemente. Marcelo. Constantemente. Só para você ter a ideia, Salvador, em 2023, foram 6.616 mortes violentas. Uhum. Salvador, entre as 20 cidades mais violentas do Brasil, 9 estão na Bahia. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão na Bahia. Das 5 cidades mais violentas da Bahia, do Brasil, 3 estão na Bahia. Então, diria você, Alto Bonson, Jerônimo Rodrigues, desde o descobrimento do Brasil, é o pior governador da Bahia.
Marcelo Nilo, era essa pergunta também que a gente ia fazer sobre a questão da violência na Bahia, né? Se o senhor percebeu que nesses últimos anos aí de gestão de Jerônimo Rodrigues piorou a segurança pública na Bahia, claramente?
Minha amiga, só para você ter ideia, em julho foram 97 tiroteios. Mas é tiroteio de 15 minutos, é tiroteio de 20 minutos. Ontem, por exemplo, no domingo, anteontem, teve um tiroteio na Garibaldi e uma bala perdida atingiu o escritório de ACM Neto. Uhum. Quebrou o vidro e bateu no elevador. Uhum. Graças a Deus, era dia de domingo, mas se fosse dia de semana, provavelmente tinha atingido uma pessoa. Uhum. A violência na Bahia está um caos. Por quê? Porque Jerônimo Rodrigues não senta para gerir, ele não senta para planejar, ele só faz viajar para o interior. Imaginemos nós, 2 anos e meio de governo, ele já visitou 360 municípios. Ah, governador retado, não. A função do governador não é estar chegando em Buerarema, discursando para um público de 1.000 pessoas, depois sair tirando selfies. A função do governador é reduzir o analfabetismo, é reduzir a violência, é reduzir a fila da regulação. O governador Jerônimo Rodrigues é dos homens mais despreparados que eu conheci na vida. Imaginemos nós, Kátia Gomes, eu sou Marcelo Nilo. Uhum. Perguntado a Jerônimo Rodrigues qual o piso salarial dos professores, ele não sabia, e foi secretário de Educação. Uhum. Aliás, ele disse num comício em América Dourada, quem votou em Bolsonaro tem que ser enterrado numa vala comum, num pacote só com enxedeira, ou seja, não tem Deus no coração. Jerônimo Rodrigues, sem dúvida nenhuma, desde Pedro Álvares Cabral, é o pior governador em todas as suas áreas. Ele é muito despreparado. Perguntaram a ele numa live: governador, você esteve agora na China? E aí, como é que foi? Não, eu fui para uma reunião para a China, falar sobre a Ponte Salvador Itaparica, reuni lá com os empresários chineses, com o governo chinês, me fizeram 5 perguntas. Eu, que não sou bobo, eu suspendi a reunião, fui consultar os assessores. Esse é o governador da Bahia. A gente fica envergonhado. É muito despreparado.
E Marcelo?
Ele caiu de paraquedas. Você sabe que ele foi eleito. Por quê? Uhum. Porque ele era desconhecido. Otto Alencar correu, Jacques Wagner correu, ele ficou. Uhum. E o cidadão, quando foi votar, votou no 13. Votou no candidato de Lula, não votou em Jerônimo Rodrigues. Agora é diferente. Quando você for no computador no próximo ano, você vai votar na gestão de Jerônimo. Como ele é o pior governador da história da Bahia, pode ter certeza absoluta que será rejeitado.
E Marcelo, o senhor mesmo disse que nesses pouco mais de 3 anos, o governador Jerônimo já visitou mais de 300 municípios na Bahia, que só faz viajar pelos municípios do interior. O senhor acredita que o governador Jerônimo Rodrigues vem cooptando prefeitos como estratégia de fortalecimento para a reeleição?
Olha, ele não está apoiando os prefeitos que votaram com ele. Ele está tentando cooptar os prefeitos que ficaram com o Neto. Mas eu quero dizer a você, Kátia Gomes, primeiro, parabéns pela pergunta. Mas prefeito não elege para governador. Quem tem força para governador é o povo, é o candidato a presidente da República. Se o nosso candidato a presidente da República for realmente Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, pode ter certeza absoluta que nós seremos amplamente favoritos. Porque vejamos o seguinte, por exemplo, Jiquié, Zé Cocá, que é um grande prefeito, foi reeleito com 90%, apoiou a ACM Neto, trabalhou muito, mas a ACM Neto perdeu em Jiquié para Jerônimo. Em Itabuna, Augusto Castro apoiou Jerônimo Rodrigues e a ACM Neto ganhou muito bem para Jerônimo Rodrigues na cidade de Itabuna. Então, o prefeito é importante? É importante. Por exemplo, o prefeito Valderico é um excelente prefeito. Eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu me lembro que faltava 8 dias para as eleições. A ACM Neto mandou fazer uma pesquisa lá no instituto de um amigo meu. E eu encontrei com ele em Salvador, no bairro de Rio Vermelho. Eu digo: Valderico, você vai ganhar a eleição. Aí mostrei a pesquisa. Ele tomou um susto, porque todas as pesquisas davam que Valderico perdia. E eu mostrei essa pesquisa, a data certa, e mostrou que ele ganhava. E bateu certinho. E hoje ele é um grande amigo de ACM Neto. Então, prefeito que tem caráter, prefeito que tem ideologia, que tem projeto, fica do lado onde o povo colocou. Agora, prefeito que realmente quer tirar só a foto com o governador, porque Jerônimo Rodrigues, eu quero dizer aqui, alto e bom som, já tomou 24 bilhões de reais de empréstimo. Eu não conheço uma única obra iniciada no governo de Jerônimo Rodrigues e concluída no governo de Jerônimo Rodrigues, com 2 anos e 8 meses de governo. Vou repetir, eu não conheço uma única obra, Kátia Gomes, iniciada no governo de Jerônimo Rodrigues e concluída no governo de Jerônimo Rodrigues. Não existe. Você sabe que não existe? Quando eu digo é uma obra estruturante, obra que muda a vida das pessoas, não é obra de... ele foi em Eunápolis inaugurar 4 quebra-molas, ele foi em Antas autorizar um PSF. Quando eu digo obra, obra estruturante, que muda a vida das pessoas para o lado positivo. Quero dizer aqui em alto bom som, eu conheço a Bahia, conheço os 417 municípios da Bahia, praticamente já fui votado em toda a Bahia, dos 417 municípios, eu acho que já foi votado em todos durante esses 32 anos que eu sou deputado, eu não conheço uma única obra. E ora, eu pergunto a vocês, para onde foram esses recursos? São 24 bilhões de empréstimo aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Se você chegar em Ilhéus, se você chegar em Itabuna, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, apoia Jerônimo Rodrigues. O prefeito de Ilhéus, Valderico, apoia a Semineto. Ele não levou obra nem para Itabuna, nem para Ilhéus. Você que é de Ilhéus, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, você é aposentado, você é estudante, você é professora, você é comerciante, você é motorista, não existe uma única obra em Ilhéus iniciada no governo de Jerônimo Rodrigues, concluída no governo de Jerônimo Rodrigues. Por quê? Porque ele só pensa em tirar selfie, ele só pensa em viajar e cooptar prefeitos. Os prefeitos das cidades pequenas, meu pai, Cátia Gomes, foi prefeito 3 vezes da cidade de Antas, eu era menino, em 1967, eu tinha 12 anos, e me lembro, meu pai veio para Salvador. Naquela época ele vinha de ônibus, a gente chamava Marinete. Ele ia para Salvador e voltava, ninguém tinha carro. Aí quando ele chegava na farmácia dele, os vereadores, os amigos dele reuniam na farmácia e perguntavam: Edivaldo Nilo, como é que foi lá em Salvador? Tive com o governador, e aí tirei um retrato com ele. Ou seja, ele era satisfeito porque tiramos um retrato, na época chamava retrato, que hoje chamamos de foto, com o governador. Governador do estado hoje não traz nada de benefício para a cidade. Sabe por quê? Porque hoje o governador Jerônimo Rodrigues pensa apenas em tirar selfie. Quem tira selfie é ou é Safadão, é Neymar. São pessoas populares. O governador acha que chegar, por exemplo, em Buerarema, tirar uma foto com um cidadão e a assessoria mandar para ele, o cidadão vai estar satisfeito. Claro que naquele momento tirar uma foto com o governador é bom, mas ele vai ficar satisfeito se ele puder andar na rua com tranquilidade, se ele vê um hospital público atendendo a sociedade, principalmente os mais carentes, ele vê o emprego, ele vê melhorando a educação, reduzindo o analfabetismo. Então eu diria a você, Alderson, Jerônimo Rodrigues é o pior governador desde Tomé de Souza.
Marcelo Nilo, com relação à segurança pública, né? Quais seriam as principais medidas que o senhor defenderia para enfrentar esse problema, caso o senhor seja eleito senador?
Olha, se eu fosse senador, eu vou ajudar muito na segurança pública. São 4 itens. Primeiro, hoje, meu querido Marcos Bezerra, nós temos menos militares que tínhamos em 2005 em pleno governo Paulo Souto. Vou repetir, em 2005 tinha mais militares, mais soldados que tem hoje em 2025. Está se aposentando mais soldados do que está se contratando através do concurso. Primeiro, contratar policiais. Segundo, treinar os policiais. Você viu aqui, vocês que conhecem a Avenida Luiz Viana Filho, que é a paralela, ela é uma avenida grande que dá para o centro administrativo, para a Assembleia Legislativa, houve um tiroteio. Em pleno meio-dia morreu uma dentista que estava no mototáxi. Estava no mototáxi e recebeu um tiro. Como é que você troca tiro com bandidos em plena avenida paralela? Bandidos, traficantes e militares. Não pode, você não pode chegar em Ilhéus, trocar tiro com bandidos numa praia, numa feira livre. Claro que vai morrer um civil. A polícia militar e a polícia civil, diga-se passagem, têm a obrigação de dar segurança ao civil, ao cidadão comum. Então, se você troca tiro numa praia, numa avenida, num supermercado, claro que vai morrer um civil. Então, treinar policiais. Terceiro, melhorar o salário dos policiais. A Bahia é o quarto estado econômico do país. Nós temos os piores salários do Brasil. O soldado recém-formado, que fez concurso recentemente, ele ganha menos de R$4.000. Um soldado amigo meu me disse: doutor, quando eu saio de casa, eu beijo minha mulher e beijo meus filhos, que eu não sei se eu vou voltar. E eu tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque minha aposentadoria vai deixar meus filhos com dificuldades, que eu ganho menos de R$4.000. Essa é a situação da segurança pública. Melhorar os salários para que eles possam trabalhar com dignidade. Uhum. Se você for agora, por exemplo, na delegacia lá de Floresta Azul, vai estar lá um soldado com um revólver com 6 balas,
nossa,
um carro com os pneus carecas na porta, geralmente sem combustível,
uhum,
e os bandidos têm o quê? Metralhadoras, escopetas e carros blindados. Essa é a situação da Bahia. A situação da Bahia é muito triste. Você tem poucos militares, você tem militares sem ser treinados, você tem militares sem ser estruturados. E o quarto item é estruturar os militares, botar armamentos à altura da Polícia Militar da Bahia, da briosa Polícia Militar da Bahia.
E Marcelo Nilo,
a Polícia Militar da Bahia é uma das mais eficientes, mas infelizmente não tem o superior que faça gestão.
E o próprio Tribunal de Contas do Estado, né, o TCE, que fiscaliza aí, né, o governo do Estado, informou recentemente que há um déficit de quase 15 mil policiais militares, né, na Bahia. Ou seja, deveríamos ter 15 mil a mais do que tem hoje. É, outra informação também que a própria categoria, né, da Polícia Civil também informa que a Polícia Civil está sucateada na Bahia. O senhor vem acompanhando essas informações?
Com certeza, a Polícia Civil está sucateada. Se você for numa delegacia do interior do estado, você tem pena. É inacreditável como o policial civil, como o escrivão, como eles estão trabalhando na delegacia. Sem estrutura, sem computador. Eu tive numa delegacia, numa cidade no interior do estado, lá no Nordeste. Eu entrei, vi máquina de datilografia, aquelas antigas.
Nossa.
Na delegacia, hoje, qualquer estado, qualquer delegacia em outro estado é computador. Hoje, o computador substituiu as máquinas da datilografia. Você chega lá para fazer um, como a gente chama na gíria popular, da parte de alguém que foi assaltado, que foi roubado, o escrivão bate uma máquina da datilografia. Aquilo que eu disse,
uhum,
não tem estrutura. Tem lá um soldado com 6 balas. Na porta, geralmente, um carro Fiat ou Gol antigo, com os pneus carecas sem combustível. Como é que você vai enfrentar a criminalidade? Criminalidade da Bahia, vou repetir, 6.616 mortes violentas em 2023. Você sabe qual é o segundo estado? Rio de Janeiro, com 4.000 e poucos. Você sabe qual é o terceiro estado? São Paulo.
Uhum.
Com 2.000 e poucos, menos de um terço. E olha a população de São Paulo para a população da Bahia. O que está faltando na Bahia é gestão. Por isso que eu estou convencido que no próximo ano o povo vai parar e pensar: chega de PT, ninguém aguenta mais o PT, minha amiga e meu amigo. Você sabe, eu fui aliado do PT durante 30 anos. Agora eu saí por vários motivos. Um dos motivos que eu saí, eu vou dizer aqui em alto e bom som. Rui Costa, por exemplo, era governador da Bahia.
Sim.
Presidente do Consórcio dos Governadores do Nordeste. Durante a pandemia, o povo morrendo por falta de oxigênio. Ele, Rui Costa, mandou comprar R$48.700.000 de respiradores. Dispensou licitação. Pagou antecipado os respiradores. Eu só conheço uma coisa que paga antecipado: Marcos Bezerra, Kátia Gomes e vocês que estão me ouvindo. Eu sou Marcelo Nilo. Eu só conheço cinema, que você primeiro paga o filme, paga o cinema para depois assistir o filme.
Sim.
Ele pagou antecipado, não foi entregue um respirador, minha amiga. Eu já vi corrupção, já vi falar um absurdo de corrupção de 5%, 10%, mas nunca tinha ouvido falar corrupção de 100%. Eu denunciei, a Polícia Federal disse alto e bom som que os recursos foram desviados para compra de carros luxuosos,
pagamento de cartão de crédito e pagamento de mensalidades escolares.
Misericórdia.
Aí o procurador federal, Paulo Gomes, que foi recentemente nomeado com Lula, pediu apuração pelo STJ, já que o Rui Costa tem foro privilegiado, dizendo o seguinte: Rui Costa está envolvido, existem indícios fortíssimos do envolvimento de Rui Costa. Pediu ao Supremo para apurar o Flávio Dino, que era governador do Nordeste na época, que era governador do Maranhão, do Nordeste, na época.
Fazia parte
do atual ministro Supremo, mandou abrir esse Rui Costa, que foi governador da Bahia. Aliás, esse Rui Costa nasceu na Encosta da Liberdade, hoje mora no metro quadrado mais caro de Salvador. Então, eu não sou. Não é Marcelo Nilo que está dizendo. Quem está dizendo é Paulo Gomes. Quem está dizendo é a Polícia Federal, que existem indícios fortíssimos contra Rui Costa. Por isso está sendo apurado pelo Superior Tribunal de Justiça. É esse homem que quer ser senador da República.
Tá certo, então, Marcelo Nilo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM. Muito obrigada. Até a próxima.
Eu que te agradeço, Kátia, e você, Marcos. Mandar um abraço mais uma vez para o meu querido amigo Valderico. Eu estive recentemente em Ilhéus, estive na residência dele. Ele, inclusive, é bom jogador de sinuca, viu? Perdeu para o Semineto, mas ganhou para aquele cantor que estava aí na festa, me esqueci o nome dele, que joga bem sinuca. Foi um momento muito bom, né? A gente tomando o viuzinho e jogando sinuca.
Ele joga bem joga bem futebol. Alô? Também. Joga futebol também.
Ele joga bem futebol. Ele é muito jovem, viu? Ele tem muito futuro na política. E o Assemi Neto gosta muito dele. Eu, a Valderico, lhe agradeço muito a oportunidade de conversar com o seu povo, né? Nascer em Léus é uma dádiva de Deus. Eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assemi Neto, que manda aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado,
o senhor,
e uma boa tarde.
O senhor falou para mais de 80 municípios, né, aqui do Sul, Extremo Sul da Bahia, parte do Sudoeste. Obrigada pela participação do senhor, Marcelo Nilo, ele que faz parte do Partido Republicanos. Bem, 1:03, nós vamos agora acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais informações para a gente, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, eu vou te convidar para viajar juntinho comigo, a partir de agora, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar a nossa ronda. No município de Tarantim houve confronto. 3 morreram em confronto por intervenção de agentes do Estado. Saiba agora. Aconteceu no início da tarde de ontem, quando notícia dando conta que um grupo armado se preparava para vingar a morte de Otiniel Evangelista Silva, que ocorreu na noite do último domingo, e o vídeo, vários vídeos foram propagados expondo armas de fogo, ameaçando aterrorizar a localidade, quando equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal diligenciaram no bairro Bob Kennedy, no local conhecido como Cascalheira, onde foram confrontados por homens fortemente armados que efetuaram disparos em direção aos agentes do Estado, motivando revide. 3 foram baleados e os 3 morreram ao chegar no hospital local. Um dos mortos, Abraão Pereira de Almeida, 22 anos de idade, procedente de Itabuna. Abraão era apontado como chefe do tráfico de drogas em Tarantim e suspeito de vários homicídios que aconteceram no primeiro semestre deste ano, inclusive tendo 2 vítimas mulheres, uma delas adolescente com 17 anos de idade. Abraão possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Itarantim. Já os corpos foram removidos para exame de necrópsia e o local do embate foi submetido a exame pericial por peritos do Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga. 3 armas de fogo foram apreendidas, sendo 2 pistolas 9mm e um revólver 38. As informações foram através da Delegacia Territorial de Itarantim. Olha, a noite marcada por tragédia ontem na BR-101. A noite de segunda-feira foi marcada por uma tragédia no distrito de Corte de Pedra. em Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul da Bahia. A dupla Mirim Sertaneja, os irmãos Samuel, que tinha 17 anos, e Matheus, que tinha 15 anos, morreram após serem atropelados por um caminhão quando deixaram uma pizzaria e estava acompanhada de um pai e uma motocicleta. Segundo informações, o pai dos garotos foi socorrido para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus devido à gravidade do seu quadro de saúde. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente. O Departamento de Polícia Técnica de Valença foi acionado para a remoção dos corpos. Esta dupla sertaneja mirim começou a chamar a atenção nas redes sociais há poucos dias e viralizou ao interpretar a canção Amor dos Outros, da dupla Henrique e Juliano. O vídeo chegou a ser compartilhado pelo cantor Milcinho Toque 10, aumentando a visibilidade dos jovens. Além disso, Matheus e Samuel e Matheus estavam em fase de produção de um CD com músicas autorais. Olha, a Polícia Civil frustrou um plano de massacre em uma escola da cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia. O massacre estava sendo articulado por um menor de idade. A investigação foi iniciada pela 24ª Corpim, por meio da Delegacia Territorial de Riacho de Santana, a partir de informações que foram repassadas pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil do Estado da Bahia. Durante o monitoramento, foi identificada a movimentação de pelo menos 3 indivíduos cujo intuito era realizar um massacre escolar seguido de suicídio. Na residência do menor foram apreendidos objetos comprados pela internet, os quais seriam utilizados na fabricação de armas e granadas. O adolescente e o seu pai foram conduzidos à delegacia, onde confirmaram a intenção do massacre. O ataque não ocorreu porque o menor não possuía todos os itens necessários ainda para a produção do armamento. Olha, a gente da Companhia de Dependentes da Polícia Rodoviária de Brumado apreenderam cerca de 267 quilos de drogas durante a abordagem na BA-026, no município de Urandi, sudoeste da Bahia. A ação aconteceu quando os policiais interceptaram uma van de turismo que seguia de São Paulo com destino a Salgueiro, em Pernambuco. Durante a vistoria, a droga foi encontrada. As drogas apreendidas e o motorista do veículo foram encaminhados às autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis. Olha, um homem, ele foi encontrado morto nos fundos de um posto de saúde na zona rural de Araci, na região Cinzaleira da Bahia. A vítima, Tiago Mendes dos Santos, tinha 37 anos de idade. De acordo com a Polícia Militar, o corpo tinha marcas de facadas e perto do corpo dele havia pedras também com manchas de sangue. Conforme a polícia, a mãe da vítima relatou que Tiago discutiu durante a madrugada com o padrasto, saiu de casa e foi dormir atrás do posto de saúde. Pouco tempo depois, foi encontrado sem vida. Ainda segundo a PM, o padrasto teria voltado para casa após o crime e feito ameaças contra a companheira. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a perícia e remoção do corpo. Mais um caso de feminicídio aterroriza a Bahia. Na manhã de ontem, segunda-feira, Tatiane de Lima Alves dos Santos, 40 anos, foi brutalmente assassinada a facadas na comunidade de Alto dos Santos, distrito de Tiquaruçu, em Feira de Santana. Segundo informações da polícia, a vítima foi atacada quando retornava de um compromisso. Ela carregava uma bolsa. Quando o homem, em um carro branco, parou na estrada, desceu do veículo e iniciou as agressões. Antes das facadas, Tatiane foi atingida com golpes de madeira. No local, a polícia encontrou um pedaço de pau quebrado no meio, utilizado pelo agressor. Tatiane deixou 2 filhos, um de 19 e outro de 14 anos. Ela já havia perdido o ex-esposo, Manuel Messias Castro dos Anjos, no dia 5 de julho de 2022. Manuel foi assassinado a tiros no bar, no mesmo distrito. Informações iniciais indicam que o suspeito seria o ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Tatiane sofreu várias facadas pelo corpo. O delegado Fabrício Linar também confirmou se tratar de um crime de feminicídio diante da motivação e do histórico de violência do principal suspeito do crime. O suposto autor, que é morador do distrito, não foi encontrado em casa após diligências por policiais da 67 Companhia Independente de Polícia Militar. Sua viatura vital da Gabi fica desta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã no JMD junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá bom? Um abraço, Coutinho. Bem, 1h12 já. Estouramos o tempo aqui, viu? A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas, Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 999068202. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Léos, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.